Entrevista.
Mas está aqui comigo o prefeito Luciano Pingo. É pingo de trabalho, pingo de sorte, é pingo de quê, prefeito? Boa tarde.
Boa tarde, Tairo. Pra gente é uma honra estar falando aqui nas ondas amigas da CNM, da Rádio CNM, né?
Vejam vocês que ele tem voz de locutor, porque ele é ex-locutor. Lá com 19 anos, tá com que idade agora?
Tô com 37.
Tá novinho ainda, tá novinho em folha ainda. Dá pra sofrer muito tempo como prefeito ainda.
Dá pra aprender muito com a CNM.
Hein? Pois é, não é? O problema é esse. A gente aprende, mas como tudo na vida, se aprende sofrendo, né? É do sofrimento que nasce a inteligência.
É, nos obstáculos que faz a gente vencer, né? Não existe vida fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então aquilo que é mais sofrido, é mais suado, a gente dá mais valor no dia a dia. E não é diferente na vida pública.
E Batismo está sofrendo, está lutando para melhorar, o que está acontecendo?
É, na verdade, o Brasil passa aí, talvez nos últimos 50 anos, das piores crises ética, moral, financeira, de valores. E não é diferente nos municípios. Talvez os municípios sofram mais do que a União e os estados. Porque é lá no município que está o problema.
Com certeza. Olha, com toda certeza, prefeito. E além de toda essa soma que o senhor falou, ainda tem mais outra questão, né? Hoje, o que acontece hoje, o que tem acontecido no país é desastre, tragédia, sabe? Nós estamos num mau momento, parece, né?
É, os últimos meses aí foi um mês muito difícil para o país, né? Tragédias, assim, que jamais serão esquecidas pela nossa população brasileira, porque ceifou vidas como do jornalista da Band, né, o Ricardo, o Echá, mas também ceifou vidas lá em Brumadinho, ceifou vidas no Rio de Janeiro com a chuva, lá no Ninho do Urubu com os atletas do Flamengo, que estavam também buscando um futuro de oportunidades, aqueles jovens, mas também teve aí uma tragédia internacional, que foi a morte do jogador Salas, né, que foi muito triste também, enfim, todos os dias milhões de brasileiros sofrem também com a tristeza do desemprego, com a tristeza da falta de saneamento básico, que indiretamente mata muito mais que às vezes o que nós imaginamos.
Com toda certeza. E temos hoje, na realidade, no mínimo 26 milhões de desempregados. Serão os 12 que aparecem na pesquisa do IBGE. Agora, prefeito, Ibatiba está bem? A saúde está bem? A educação está bem?
É, conseguimos superar muitos obstáculos. Quando eu assumi, eu fiz um pacto com a população que nós íamos arrumar a casa, fazer o dever de casa, cortar na carne, organizar as contas para depois começarmos a pensar em investimentos. Mas pensando na área da saúde, eu acho que a gente pode comemorar. Nós já colocamos em nosso município, em 2 anos de governo, 4 novas especialidades. 4 novos especialistas que não tinha no município.
Tem um hospital próprio?
Não, o hospital é particular, que a gente tem uma grande parceria, um grande convênio. Mas na nossa rede SUS, nós conseguimos colocar ginecologista que não tinha, conseguimos colocar urologista que não tinha, conseguimos colocar psiquiatria que não tinha, conseguimos colocar oftalmologia que não tinha no município. E além de tudo, todas as crianças que nascem em Ibatiba ganham o teste da orelhinha para garantir mais qualidade de vida, porque as mães já participam do programa Nascer Feliz durante a gravidez.
Então, com certeza, prefeito, os 15% que a Constituição determina para gasto em saúde, o senhor está superando isso?
É, Ibatiba, a gente está investindo em média de 33% na saúde municipal.
33%?
33% na saúde municipal.
Agora, ontem, uma prefeita lá do Rio Grande do Sul, Fortaleza dos Valos, contou que estava com 29%, e eu me assustei. 29% do orçamento na saúde. Agora o senhor vem com 33%.
Nós estamos investindo 33% na saúde pública municipal.
E como é que faz para atender o resto? Educação e investir em alguma coisa?
É, na verdade é o seguinte, o cobertor ele é curto, mas se tomar conta do recurso público com muita austeridade, com muito controle e com respeito com esse dinheiro, consegue atender um pouco das demandas da população.
Gestão
com responsabilidade. Dou um exemplo, quando assumiu o município estava gastando em torno de 60% da sua receita com pessoal. Hoje nós estamos gastando em torno de 48%. Reduzimos 12%. Quando eu assumi a prefeitura, tinha 1.170. Hoje nós estamos aí em torno de 850 a 870 funcionários.
Maior empregador, com certeza.
Maior empregador. A gente sabe que reduzir o quadro da prefeitura, às vezes, gera um transtorno em desempregar um pai de família. Mas o município não adianta dar emprego e não pagar no fim do mês. Então, hoje nós estamos com as contas organizadas, o que a gente compra, a gente paga, fazendo investimentos com recursos próprios, né? Estamos fazendo ginásio de esporte com recurso próprio, estamos reformando escola com recurso próprio, estamos fazendo grande obra de mobilidade na cidade, que algumas pessoas veem como uma simples obra, mas para a população tem sido muito impactante, que são as margens da BR-262, criando vagas de estacionamento. Já criamos mais de 100 vagas de estacionamento, e ao mesmo tempo, além de investir na mobilidade, nós estamos evitando que esses pontos se tornem pontos viciados de lixo, que eram no passado. Então a cidade vai se organizando e ficando mais bonita.
E como é que é, prefeito? O pessoal lá é católico no pagamento do IPTU?
Isso é uma questão que o Brasil inteiro sofre. Infelizmente, nós não temos uma boa receita de IPTU. Não temos. Primeiro que a nossa planta genérica é atrasada.
Não está atualizada.
Estão trabalhando para atualizar. E segundo também, que a dívida ativa é muito grande. Tanto que nós fizemos regularismo em Batiba em 2017 e já estamos trabalhando agora para fazer um outro regulariza em 2019 para dar mais uma vez a oportunidade para o cidadão manter em dia os seus impostos, os seus tributos.
E a população está entendendo esse esforço, esse sacrifício, que também está sendo chamada a participar?
Na verdade, não é fácil colocar isso na cabeça do cidadão. Não é fácil, porque nós, brasileiros, não é eu como prefeito, nós, brasileiros, muitas das vezes pensamos somente no nosso problema e esquecemos o problema coletivo. E aí a gente tem tido um pouco de dificuldade com alguns setores da sociedade em demonstrar que a prefeitura é para todos, principalmente para aqueles que mais necessitam. Então nós quebramos alguns vínculos históricos que tinham no município, principalmente, assim, vamos dizer, dos parasitas na máquina pública. E aí você quebra alguns interesses.
Quando o senhor fala em parasitas da máquina pública, se refere a que áreas,
prefeito? Em diversas áreas que o Brasil tem no seu cotidiano da vida pública, aqueles que acham que a vida pública ou a prefeitura foi feita para enriquecer alguns. A prefeitura não tem que colocar ninguém rica. Eu fiz um pacto na minha campanha e tenho muita tranquilidade em estar cumprindo ele. Se você for na minha gestão, você não encontra nenhum familiar meu empregado no município. Não existe. A prefeitura não é minha, ela é do povo. Então eu fiz um pacto com a população. A prefeitura não será da família do prefeito, ela será da população de Batiba. Então não tem. Não tem esse negócio de primeira-dama ser secretária de Censo Social, a irmã do prefeito ser secretária daquilo, o tio do... Não tem.
Infelizmente isso acontece muito, né?
Não tem, acabou. Sexta-feira, às 17 horas, todos os carros da prefeitura parados. Carro rodando sábado, domingo e feriado, isso não existe. Não existe. Se nós queremos pedir à população para contribuir com a mudança, nós temos que ser ela. Seja a mudança que você almeja.
É um bom exemplo, né?
Bom exemplo.
Agora, prefeito, e como é o seu relacionamento com a Câmara de Vereadores?
Muito boa. Relacionamento com a Câmara, a gente tem um diálogo permanente, sempre estamos nos reunindo com a Câmara, apresentando nossos projetos, discutindo as nossas propostas, absorvendo ideias deles, nos respeitando, sabendo que eu fui vereador, eu sei o que é ser vereador, mandato passado eu era vereador, e agora estou tendo a oportunidade de ser prefeito, então a gente nos respeita. Eu compreendo o poder legislativo e eles compreendem o poder executivo sem ninguém querer intrometer nas decisões dos poderes.
Agora, tem uma coisa, né? Se não derem as mãos, não funciona o município.
Não, os poderes têm que andar independentes, mas harmônicos. O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo.
Quanto do orçamento do município o senhor passa para a Câmara?
Nós passamos o duodécimo, né? Hoje está dando em torno aí de 2 milhões e 400 por ano. Né? Dá em torno aí de nosso orçamento, está girando em torno de 58 milhões, né? E nós passamos em torno de 2 milhões e 400 para a Câmara Municipal.
E quando sobra, a Câmara devolve?
Tranquilo, chega fim do ano, a Câmara devolve todo o dinheiro que sobra para o Poder Executivo.
Agora vamos para outra área também, que é difícil para todo mundo, né? Educação. O senhor tem quantas escolas e quantos alunos lá?
Nós temos lá em torno de 10 unidades educacionais da rede municipal. Sim. E devemos ter em torno de uns 2.500 alunos.
Muitos na área rural?
Muitos na área rural.
A maioria?
É. Nosso município, 60% da população é rural.
E o problema aí é estrada vicinal para botar
estrada ônibus. Vicinal para botar ônibus. É, quando nós assumimos, nós tínhamos um contrato de transporte escolar que girava em torno de 6 milhões de reais ano, além dos ônibus da prefeitura.
Recebendo 12 reais por mês por cada aluno, consegue isso?
Apertado. Mas quando eu entrei, uma das mudanças que eu tive que fazer foi em relação a isso. Então nós renegociamos, licitamos novamente e o contrato voltou para 3 milhões de reais. Fizemos uma economia quase de 50% só com o custo de transporte escolar. Aí eu volto àquela fala que eu disse. Nós quebramos alguns paradigmas na gestão pública.
E como é difícil.
É, só quebra quem tem coragem de enfrentar os problemas. Talvez o resultado nas urnas pode não ser o esperado, mas quem pensa no futuro faz essas ações.
Ação social, o senhor está bem?
Estamos bem.
Tem bons planos?
Temos. Nós temos lá uma casa lá que atende aí essas crianças e adolescentes que às vezes perdem o vínculo com as famílias, né? Por N motivos, às vezes...
De rua.
Também. Temos lá a casa lá que atende essa população. Nós temos lá o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é o antigo programa de erradicação do trabalho infantil. Nós temos escolinha de futebol. Nós temos uma parceria muito forte com o IFES, onde nós disponibilizamos 5 estagiários de educação física para também lá no IFES, que é uma importante instituição, ter escolinhas de handball, vôlei, futsal, agora está começando também jiu-jitsu. Ocupar tempo livre e construir um futuro de oportunidades para elas.
Agora a pergunta que dói, né, prefeito? O senhor também deve ter problema de droga lá, de crack principalmente.
Muito. O nosso município, ele é cortado pela BR, sim, pela BR-262. Ao mesmo tempo que a BR nos traz muito desenvolvimento, ela também nos traz muito problema. Muito problema. E a droga virou um problema nacional. A gente não consegue mais identificar quem é o usuário de droga. Num passado, isso às vezes estava nas famílias com menor acesso à qualidade de vida.
E na zona rural foi o que surpreendeu a gente aqui quando fez o Observatório do Crack.
Ia falar agora. Hoje, a droga já está envolvida nas famílias de classe baixa, classe média, classe alta e principalmente na zona rural. Nós temos exemplos no meu município, como a gente é gestor, a gente tem acesso a essa informação de pessoas que a vida inteira trabalhando, hoje se perderam pelo crack.
Mas como é que chegou na zona rural a droga, prefeito?
É difícil, muito difícil. E uma ignorância tamanha, talvez, dos gestores públicos é querer incentivar o homem, o jovem, a mulher do campo a vir para a rua. Nós temos que tentar combater isso lá na roça, nós temos que tentar criar oportunidades para a agricultura, principalmente na agricultura familiar, porque senão daqui a pouco o campo não vai produzir. E se o campo não produzir, o que nós vamos comer lá na rua? Nós vai faltar alimento na nossa mesa. Então não adianta achar que lá buscar o filho do lavrador, o filho do agricultor, para formar ele, está resolvendo um problema. Talvez está resolvendo um problema momentâneo, mas criando uma expectativa de problema para o futuro. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje é a sucessão rural.
E esses jovens, como é que o senhor trata lá?
Nós temos um programa que chama Futuro de Oportunidades, que hoje está atendendo 208 jovens com transporte universitário gratuito. Todos os dias sai de Batiba 6 ônibus.
Que não é compromisso do município.
Não é compromisso do município. Sai 6 ônibus de Batiba. 1 para Iuna, 1 para Reduto e 4 para Manhuaçu. Iuna é vizinho nosso, é Espírito Santo. Reduto e Manhuaçu é Minas Gerais. Todos os dias saem esses 6 ônibus, custeados pela prefeitura, para levar esses alunos para a universidade. Então tem aluno formando porque a prefeitura está fazendo a parte dela. E tem prefeituras ao nosso redor que tinham esse programa e acabaram por não conseguir manter. Nós gastamos em torno de 200 mil reais por ano de recurso próprio para manter o programa.
E chega a ter algum contato com o Ministério da Educação aqui em Brasília? Já?
Sobre essa demanda, já tentamos, não conseguimos. Nada, nada.
É uma loucura isso, até porque o trabalho do prefeito, o trabalho da comunidade, inclusive, é tentar fazer com que o jovem permaneça no município, né? E não saia para estudar, porque nem todo município tem a faculdade que o jovem exige.
Inclusive, junto com esse programa Futuro de Oportunidades, nós também partimos para a área de estágio. Nós criamos no nosso município 75 vagas de estágio para nível superior e nível médio e técnico, como forma de oportunizar a gurizada. Eu falo em oportunidades porque eu sou filho de professora, filho de comerciante, de família humilde, e fui fruto de oportunidade. Me deram oportunidade no passado de emprego na própria prefeitura, e com isso eu gostei da gestão pública e parti por esse lado da vida pública. Mas se não fosse a oportunidade que me deram com 18 anos, talvez eu não estaria no caminho que estou, ou talvez nem estaria nesse mundo mais, porque muitas das vezes a sociedade recrimina, discrimina o jovem, mas não estende a mão para dar oportunidade.
Estender a mão é uma coisa difícil.
Então, assim, aí fala assim: ah, mas tem que levar o jovem para a universidade. Tem, mas ninguém quer dar o primeiro emprego para ele porque não tem experiência. Então, o que adianta nós formarmos uma classe se nós não ajudarmos a inseri-las no mercado de trabalho? Então, assim, eu respeito a melhor idade do meu município, trabalho com eles, que é o Grupo Idade de Ouro, respeito a criança e o adolescente, mas sou apaixonado pelas políticas públicas de juventude. Inclusive, ontem estive discutindo com o presidente Haroldo aqui na CNM, nós darmos aí um upgrade aí no movimento jovem municipalista, porque a CNM, as pessoas tinham que conhecer mais o trabalho que a CNM faz. Homens públicos do vigor do Paulo Zukoski e do Harold, é poucos nesse país que defende o municipalismo igual os dois defendem.
Infelizmente, né?
Infelizmente, porque o problema está lá no município. Então, assim, a CNM está abrindo as portas e nós vamos buscar consolidar esse debate aqui dentro da instituição.
E é que mais o ex-presidente Paulo Zukoski repetia em todos os eventos que comparecia era isso: o problema está no município. E não aqui em Brasília. Aqui em Brasília tem o problema de como dividir o bolo.
O governo, por exemplo, acabou com o programa Mais Médico no período aí. Não é que acabou, teve essa discussão de tirar os médicos cubanos, colocar médico brasileiro. Aí ficou município sem médico um período, mas não ficou município sem pessoas doentes. Aí ele vai na porta do prefeito.
Exatamente, a porta mais próxima.
A emenda constitucional foi lá e proibiu o aumento de gasto do governo federal. Mas o município continua lá, ó, precisando de dar merenda, precisando de dar remédio, precisando de gerar emprego, precisando de reformar a escola, precisando de tudo.
Mas é normal assim, né, prefeito? O caso dos lixões, né? É os três níveis, é União, Estado e Município. Mas o Ministério Público só está em cima de quem?
Do prefeito.
Do município.
Do município.
Do prefeito.
Na verdade, assim, Tário, a CNM discute muito criarmos um novo pacto federativo. Sim. E hoje até o presidente Haroldo teve a honra de nos levarmos lá com o ministro Onyx. E de início de governo, eles estão demonstrando muita boa vontade. Eu quero até parabenizar o presidente Bolsonaro, o ministro Onyx, o ministro, acho que Corsi Cruz, que esteve com a gente hoje também, o secretário Leonardo Quintão. Foi surpreendente como eles nos receberam hoje, as estaduais do movimento municipalista, para dialogar sobre essa pauta. E o governo federal tem demonstrado que vai lutar para que o municipalismo se torne de fato aquilo que nós estamos sonhando e lutando.
Parece que não é promessa, é compromisso que estão assumindo.
Assim, tem demonstrado que, diferente dos governos que passaram, apesar que contribuíram também o presidente Michel Temer, o presidente Dilma, o presidente Lula, todos contribuíram no seu tempo. Mas, inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado uma capacidade de realmente atender as expectativas dos municípios. Nem digo da CNM, porque a CNM somos nós, municipalistas.
Bem, você aqui pela Rádio CNM ouviu com detalhes o prefeito de Itatiba, lá no Espírito Santo, Luciano Pingo. Prefeito, foi uma alegria ouvi-lo. Aprendemos de novo muita coisa com o senhor e o Brasil também, porque eu costumo repetir aqui nesse microfone: o Brasil não conhece o Brasil. E é nestes momentos que o cidadão brasileiro passa a conhecer a realidade, muitas vezes que não é de seu município, mas e dos municípios do Brasil, tudo que enfrentam e tudo que tentam vencer.
Obrigado, Tairo. Obrigado a toda a equipe da Rádio CNM. Para nós é um orgulho estar aqui nas ondas amigas da CNM, dialogando um pouco sobre os desafios de ser gestor, aprendendo um pouco também com a nossa CNM, que eu tenho orgulho de fazer parte, até mesmo da diretoria. Então, assim, colocamos o município de Batiba à disposição. Nós somos a capital capixaba dos tropeiros, né? Os homens desbravadores, que no lombo dos animais, no lombo dos burros, desbravaram a nossa região, tanto que lá na margem da BR tem o Monumento do Tropeiro, que assim, os turistas que passam ali, que nós somos uma porta de entrada no Espírito Santo para o litoral, então os turistas que passam ali param para tirar foto no Monumento do Tropeiro, temos também o Museu do Tropeiro, então assim, a nossa cidade tem a característica voltada para a agricultura e também voltada para o tropeirismo. Mas, Cairo, antes de eu encerrar, eu quero dar meu último depoimento.
Foi não.
Semana passada, o Sebrae foi fazer uma visita no nosso município. E aí, sobre merenda escolar. Hoje o município está gastando o dobro do que o governo federal investe.
36 centavos, o senhor deve estar gastando R$4 no mínimo.
Nós estamos pagando o dobro que o governo federal investe na merenda escolar. Para a agricultura familiar. Comprando com os agricultores. Mas eu dei um depoimento lá. Que se a minha carreira política não tiver uma ascensão, uma nova vitória, eu já estou feliz. Porque nós conseguimos criar oportunidade para as mulheres dos agricultores, para gerar empoderamento para elas. Hoje nós colocamos na merenda o pão caseiro, o biscoito caseiro, a pamonha que as mulheres fazem. E aí o Sebrae gravou lá um depoimento da mulher falando assim: hoje eu não preciso pedir dinheiro ao meu marido. Hoje eu vendo a merenda escolar, a prefeitura me paga direitinho e eu posso comprar minhas coisinhas e às vezes até ajudar o meu marido. Então isso para mim já foi muito, que nós criamos empoderamento para as mulheres da agricultura familiar.
Resultado de uma gestão eficiente, prefeito.
Obrigado.
Prefeito Luciano Pingo, mais uma vez obrigado pela sua presença, que honrou a CNM, com certeza.
Obrigado, tamo junto.